Vamos conversar hoje com a professora Joyce Anna de Paulo e Silva, que está lançando esse livro sobre Família e Escola, Interfaces da Violência Escolar. Esse livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e também a Editora Unesp. Professora Joyce, tudo bem? Prazer em estar falando com a senhora.
Tudo bem, prazer o nosso da oportunidade de divulgar o nosso livro e
Então,
queria agradecer vocês aí pela oportunidade.
imagina. Joyce, queria que você contasse inicialmente, então, para o nosso ouvinte um pouco como é que surge esse projeto que vira esse livro, Família e Escola, quais são as preocupações que estão trabalhando aí?
Bom, esse livro surgiu de uma pesquisa que eu e a professora Leila e o nosso grupo de pesquisa que chama Educação, Jovens e Violência, que nós vimos realizando já há algum tempo e que tem o financiamento da FAPESP e do CNPq. E a pesquisa ela é feita em duas escolas aqui de Rio Claro. O outro livro que nós publicamos, nós tratamos da questão do clima, das relações, e nesse aqui nós focamos a relação família-escola para entender um pouquinho como é que essas questões da vida familiar e como é que ela se reflete na escola e nas relações que se estabelecem na escola.
Da metodologia do trabalho, para quem não leu o livro ainda, como é que foi, por favor?
Nós fizemos entrevistas e grupos focais também para trabalhar com os professores, para ver como é que esses professores viam, né, encaravam essa questão das relações familiares e a influência do comportamento dos alunos na escola. E então é uma pesquisa de cunho qualitativo, né, a partir das entrevistas e grupo focal.
E o que vocês foram observando nessas entrevistas inicialmente? Como foi o processo?
Inclusive a própria questão da relação com a família, ela foi despertando uma curiosidade porque era um assunto que recorrente nas pesquisas anteriores que nós fizemos, né? E com uma forte conotação assim da parte da escola de uma responsabilização das famílias pelos, entre aspas, maus comportamentos, dos alunos na escola. Então nós, fomos olhar um pouquinho mais de perto, como é que esses professores viam as famílias, como é que eles viam essa relação do aluno na família, e como é que eles consideravam a partir daí a qualidade dessa relação do aluno com a família e como é que isso se refletia na escola, né? E os preconceitos todos que a gente percebia, mas o ponto central que a gente observou é a questão da culpabilização da família, né, que é muito forte. Então fica um elemento, tem um autor que ele sempre coloca um autor francês que ele fala, né, que a escola ela se acha uma ilha de virtudes, cercada de ignorância. Então, a escola nunca tem problema, né? É sempre a família, é sempre o aluno. E, nesse caso aqui, a culpabilização, em particular, da família.
Isso vem mudando ao longo do tempo, ou mais ou menos a questão permanece a mesma, ou os estudos nessa área estão ajudando a própria escola a se rever um pouco?
Olha, por enquanto, nós temos feito um esforço de levar a escola a se rever nessa questão, né? Mas ainda é um movimento bastante lento e difícil, porque a escola, em geral, ela trabalha com um aluno que é uma família idealizada. E aí o choque é inevitável. Então, e um aspecto que, inclusive, é um aspecto teórico aí que depois eu vou passar aqui para a professora Leila falar um pouquinho, que é a questão dos estilos parentais, né, que ela que trabalhou mais esse referencial teórico, que a gente percebe que há uma ideia de que as famílias pobres não conseguem educar as crianças, né, que elas não estão preparadas, que elas não estão em condições de educar essas crianças, e sem levar em conta todo um contexto social, de condição real que essa família teria ou não de dar conta de questões que a escola espera, né? E que nem sempre essa questão que a escola espera, a família tem condições de propiciar. E aí o professor quer que o aluno chegue pronto e com aquele, e tem aquela ideia do aluno idealizado, né?
Nesse tipo de pesquisa que vocês realizam, professora Joyce, qual que é a maior dificuldade? Quer dizer, é na abordagem, é em conseguir essas informações, é no diálogo com as pessoas?
A maior dificuldade, num primeiro momento, é de abrir a escola para a nossa participação, porque isso em qualquer situação, quando você vai mexer em algum ponto de conflito, sempre há uma dificuldade de as pessoas aceitarem que se mostrar, aceitar que existe um componente de responsabilidade delas próprias. Então, o maior problema é essa abertura, essa aproximação, que a gente percebe, inclusive, que não é uma coisa característica nossa do Brasil, mas a gente tem colegas de outros países que comentam da mesma maneira a dificuldade do contato, né, da universidade com as escolas públicas. E que às vezes nós somos vistos como intrusos, como alguém que quer impor conceitos, maneiras de agir, e nem sempre isso é bem visto, né? Então, essa é a maior dificuldade, realmente.
Então, vamos falar um pouquinho agora com a professora Leila Maria Ferreira Salles, que também participa, né, desse livro. E como a professora Joyce já colocou, né, a senhora trabalha muito com essa questão dos estilos parentais. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, inclusive, o que é esse conceito, né, para quem não é da área entrar um pouco nesse mundo.
Olha, na verdade é o seguinte, a gente entrou nessa discussão sobre a questão de estilos parentais, né, que é chamado neste estudo, por quê? Porque quando a gente foi conversar sobre a família com os educadores, e acontece aquele processo de culpabilização que a professora Joyce tinha dito, o que aparece sendo assim bastante que as famílias acabam sendo culpadas é também porque elas não conseguem impor autoridade aos seus filhos. É nesse sentido que há uma queixa recorrente da escola, as famílias não colocam limites, a família não coloca disciplina, a família não se impõe enquanto uma autoridade nessa relação. Então, assim, quando a gente foi ver, assim, a gente fez então uma busca de análise, né? O que que significa isso? Quer dizer, como se dá a forma de imposição de autoridade nessas famílias, que são as famílias pobres que a gente trabalha, né? Porque já são famílias de pobres, de uma periferia pobre, que são atendidas por essas escolas, né? E o que a gente vê é exatamente o seguinte: há sim uma imposição de autoridade, só que não há uma imposição de autoridade da forma como os educadores imaginam. São formas distintas de imposição de autoridade. Por exemplo, e o que traz bastante controvérsia, por exemplo, assim, a questão castigo físico, né? O castigo físico é um meio aceitável ou não de se educar uma criança? A escola entende que não, mas, no entanto, em alguma dessas famílias o castigo físico está presente. Então, como são lógicas de imposição de autoridade, assim, diferentes, de acordo com o autor, ele chama de lógicas de imposição, né? Isso acabou sendo um dos grandes problemas, assim, não é o único, mas é um dos grandes problemas que aparece na relação escola e família, né? Então, os estilos parentais, é exatamente isso, diz respeito aos modos de imposição de autoridade, né? Que é isso um pouco que a gente trata no nosso livro.
E especificamente nesse livro, essa questão dos estilos parentais, o que vocês observaram nesse aspecto especificamente?
Então, a gente observou que assim, né, que há um ideal dos professores que fica presente, e isso leva a uma cobrança de que as famílias se adequem a esse ideal. Embora a gente tenha hoje toda uma crítica aos modelos familiares dominantes, né, que é o modelo de família nuclear, né, constituído pelos pais, mães e filhos. Esse arranjo familiar, embora ele ainda predomine, ele não é mais o único. No entanto, é essa organização que acaba sendo pensada quando se vai pensar quem é o aluno, né? Toda a referência é do modelo nuclear de família. E a escola continua trabalhando com ele. Então, como ela faz, né? Quando as famílias se ajustam ao que é considerado esse modelo ideal, que é o modelo do pai, mãe e filhos, né? Da família estruturada nesse sentido, quando as famílias se ajustam, elas em geral são consideradas pela escola como famílias adequadas. Aquelas que não se ajustam ao modelo são consideradas como inadequadas. Então, e o que a gente vê assim é que a escola acaba, na forma pelos educadores, fazendo uma distinção entre famílias adequadas e famílias inadequadas. Nas adequadas, você teria assim, os limites são colocados, as práticas educativas são boas, enfim, há toda essas famílias são consideradas como extremamente adequadas mesmo, né? São aquelas que não se a crítica. E as inadequadas, né? Que seriam assim, as famílias que não seguem esse padrão familiar, são famílias que acabam, segundo a escola ou os educadores, não impondo disciplina para os seus filhos, não acabam estabelecendo limites, são os filhos deles que acabam protagonizando violência nas escolas. Enfim, há uma distinção muito grande. Então, uma das coisas que a gente também discutiu a partir daí é a questão da distância cultural que existe entre os educadores e as famílias dos bairros pobres, né, que é as escolas que a gente estudou.
Quer dizer, esse distanciamento desse triângulo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a universidade, os professores e os alunos. Esse triângulo hoje, a dinâmica dele está muito longe de ser o que poderia, me parece.
Também para mim, né? Inclusive, assim, quando a gente voltou às escolas para fazer a discussão dos dados que a gente tinha encontrado, né, no nosso estudo, na nossa pesquisa, a gente tentou confrontar a escola com duas colocações que me pareceram assim, bastante distintas. De um lado, a escola fala assim, da grande importância da aproximação escola-família de alunos. Essa importância é dada por todos, é falada, é reafirmada, é sublinhada, enfim, é o tempo todo é colocar. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai perguntar sobre as famílias, vem toda a crítica. Né? Então, a pergunta que a gente acabou levando para as próprias escolas foi assim, olha, como então pensar a aproximação? Como é possível pensar a aproximação? Se eu falo de uma aproximação assim, mas ela me parece muito mais uma aproximação que é uma fala no discurso do que uma ação prática. Porque na prática o que a gente vê é uma crítica recorrente, constante à família dos alunos. Né? Então, a gente também acha que está bem longe desse ideal.
Em termos de futuro, vocês continuam trabalhando juntas, inclusive em outras escolas, discutindo essas mesmas questões? O que vocês estão atuando no momento?
Olha, estamos sim. Nós estamos desenvolvendo mais outra parte da pesquisa, né? Essa pesquisa continua, já estamos indo para o terceiro momento dela, vamos chamar assim, né? Que continuamos com os mesmos financiamentos, inclusive. Agora nós estamos discutindo a questão da inserção da escola na comunidade e da comunidade na escola. Quer dizer, a gente tentou ampliar um pouco mais do que a gente começou com essa discussão sobre família, e agora a gente tentou ampliar mais, tentando pegar a questão da comunidade como um todo. Quer dizer, como a escola se insere na comunidade, como a comunidade se insere na escola, qual é a relação, né? Que muitas vezes a gente está vendo que é uma relação assim, estamos no início, mas assim, ela aparece já como uma relação bastante distante, que vem reforçar uma separação, uma barreira, não só mais agora com relação à família, mas com a própria comunidade onde a escola está inserida, né? Porque nós continuamos trabalhando, na verdade, com as mesmas escolas que atendem as mesmas populações, né, que são as populações pobres da periferia de Rio Claro, né? Então nós continuamos nesse sentido, um pouco ampliando um pouco mais ainda esse estudo, né, pegando a questão da comunidade como um todo.
Porém, essa realidade que vocês verificam, né, em Rio Claro, né, tanto no volume anterior quanto nesse, ela pode ser, de certa maneira, levada para outras cidades, né? Me parece que o raciocínio é muito semelhante, se não o mesmo, pelo menos ele é semelhante.
Ah, nós acreditamos que sim, né? Acreditamos que sim, que pode ser. Os estudos que a gente vê nas bibliografias indicam isso, né? Ah, mesmo os autores, muitos autores, inclusive, não nacionais, né? Mas internacionais que a gente tem trabalhado, eles também têm indicado essa questão da grande dificuldade que tem a escola nesse processo de inserção, né? Na comunidade e de aceitar que a comunidade entre na escola. É como se a escola se colocasse assim, como um muro fechado, né, ela se isola dentro dos seus muros, né? Isso é o que a gente está percebendo agora, que é um isolamento da escola. E quando eles vão falar da comunidade, a comunidade entra na escola enquanto um processo de lamento. Ou seja, se lamenta as famílias que têm, lamenta-se a pobreza, vai se lamentando as coisas que estão em torno. Mas, na verdade, isso não promove, então, uma inserção, né, na própria escola. E é esse processo que aconteceu com a família, né? A gente, na verdade, agora a gente está vendo, assim, de uma certa forma, uma associação, né, uma correspondência com o que a gente já tinha começado a perceber na relação com a família.
Para a professora Leila, para quem está nos ouvindo, eu queria pedir se a senhora podia deixar um e-mail seu e também um e-mail da professora Joyce, para quem quiser conversar mais sobre esse assunto, que envolve família, escola, é possível deixar um e-mail institucional?
Claro, sim. É leila@rc.nesp.br.
E no caso da professora Joyce?
joyce@rc.nesp.br.
E o Joyce é com Y, né?
Joyce com Y, exatamente.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje com a professora Joyce Andan de Paulo e Silva e também com a professora Leila Maria Ferreira Salles, elas que atuam nesse livro Família e Escola, Interface da Violência Escolar, que está saindo pelo Selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Senhora Leila, muito obrigado pela entrevista, sucesso nas próximas pesquisas e deixo um abraço também à professora Joyce, tá bom?
Nós é que agradecemos.
Até breve.
Obrigada.